This summer, the world's best tennis players are coming back to Cincinnati. The Cincinnati Open returns August 8th through the 23rd. Bigger than ever, with new fan spaces, incredible food, drinks, and entertainment all in one place. Voted Tournament of the Year by the players themselves. Community Weekend starts August 8th. Finals weekend, August 22nd and 23rd. Get your tickets now at cincinnatiopen.com.
E o céu abrir-se em dois para receber o Luís. São 7 da manhã. Eis aqui o essencial da informação na Rádio Comercial com a Ana Bernardino. Ana, bom dia.
Bom dia. E o Ministro da Educação admite demitir-se, caso fique provado que houve erro político no processo de digitalização dos exames. Em entrevista ontem à noite na RTP, Fernando Alexandre disse, no entanto, que para já continua a ter condições para continuar no governo.
Obviamente, quando sem ter olhar...
Fernando Alexandre admite que houve erros na classificação dos exames, mas considera, nesta entrevista à RTP, que houve alarmismo à volta dos problemas. Garantiu ainda que tudo está a ser feito para que a segunda fase dos exames nacionais decorra sem problemas. A segunda fase decorre até amanhã. Hoje ainda vão ser testados conhecimentos a 9 disciplinas do 11º ano e a história A para os alunos do 12º ano. Está em fase de resolução o incêndio em Alijó. Começou ontem à hora de almoço. No local estão mais de 500 bombeiros, apoiados por 170 viaturas. Neste momento, também a preocupar os bombeiros, um incêndio em Lomba, Conselho de Gondomar, 100 bombeiros e 28 veículos tentam controlar as chamas, que começaram também ontem às 3:30 da tarde. António José Seguro está em Cabo Verde para o último dia de visita oficial. Ontem, na cidade da Praia, foi surpreendido pelo selecionador nacional de Cabo Verde, que ofereceu uma camisola da seleção a António José Seguro. No futebol jogado, o Sporting de Braga venceu os sérvios do Zelenskar Pancevo por 1-0. Gol de Ricardo Horta aos 67 minutos, no jogo da primeira mão da segunda preliminatória de acesso à fase da Liga Conferência. Hoje é a vez do Benfica jogar, mas para a Liga Europa, St. Gallen é o adversário da segunda preliminatória. Jogo marcado para as 7 da tarde.
Rádio Comercial, bom dia, 7 horas 2 minutos. Com a Galp Elétrica, a primeira informação de trânsito nas manhãs com o Paulo Miranda. Paulo, bom dia.
Olá, bom dia, Pedro.
Como começa este dia?
Para já começa com um acidente na Estrada Nacional 247, na zona de Ribamar, na zona da Lourinhã, e naturalmente o trânsito aí agora um pouco mais condicionado, a viatura está capotada. É uma estrada que tem algum movimento a esta hora e, portanto, é preciso conduzir com o máximo cuidado. Passando para a cidade do Porto, o trânsito está a circular ainda sem quaisquer dificuldades na A1 para a Ponta Rábida, a via de cintura interna com trânsito regular, sem problemas à A28, à Avenida AEP, não vai encontrar também dificuldades na Via Norte. Na zona de Lisboa, trânsito já mais intenso para a Ponte 25 de Abril a partir do Feijó, há também alguma intensidade no IC19 na zona de Queluz, ainda sem problemas à Autoestrada de Cascais, segunda circular, Autoestrada do Norte e Autoestrada de Lourdes, em direção ao Túnel do Grilo ou à Calçada de Carris.
7 horas 3 minutos, bom dia, o trânsito foi uma oferta Galp Elétrico, carregue aos melhores preços na rede Galp. Quanto ao tempo, tome nota da previsão com Drone Luz.
Olá, olá, bom dia, bom dia. Ora bem, uma pessoa sai de casa e pensa, onde é que enfiaram o verão, não é? Uhum. Alguém roubou o verão, mas não, ele vai aparecer à tarde, só está a descansar um bocadinho. Agora de manhã temos então algumas nuvens, em especial no litoral oeste. As máximas hoje descem um bocadinho no interior norte e centro, mas de resto vai ser um dia de sol com estas máximas que sobem até aos 35.
E começam nos 24 esperados em Ponta Delgada e também em Viana do Castelo. O Porto vai ter 25, hoje Aveiro e Funchal 26, Leiria 27, a máxima hoje para Coimbra e Braga é de 29, Vila Real, Viseu, Guarda, Lisboa e Setúbal vão ter 30, Santarém 31, Porto Alegre 32, Bragança hoje 33, Beja 34 e depois Castelo Branco, Évora e Faro vão ter já 35 de máxima. Uma previsão Drone Luz, espetáculos que iluminam o céu. Saiba mais em droneluz.com. Maria Becerra e Pablo Alborán na Rádio Comercial. Maria Becerra cantou o hino da Argentina. No...
com uma roupa que era a bandeira.
Que era a bandeira, sim.
Olá, bom dia.
Tava, bom dia.
Estava a dar alguma bandeira. Estava aqui a ver que a posição mais saudável para dormir é de lado virado para a esquerda. Espera aí.
Para a esquerda. Não, eu
lado
durmo mais para a direita.
Para a esquerda.
Eu é barriga para baixo.
Eu também é barriga para baixo, normalmente.
Qual é o vosso lado da cama, olhando para o teto?
Não, para o teto
não. Não, não.
Ou seja, não estão de frente para a cama, estão deitados já.
Como assim?
Faz assim, estás de frente para a cama, não é? Olhar para a cama. Estás desta volta, estás nos pés da cama, não é? Olhar para a cama.
Pois eu estava a dizer o contrário.
O meu lado é o esquerdo.
O meu também.
O meu também é o esquerdo. Sim, de frente para a cama.
Sim.
Estou nos pés da cama.
Estás nos pés da cama.
Estou do lado esquerdo.
Também eu.
Estou do lado da janela. Vocês estão
também
do lado
eu.
Da janela?
Sim.
Exatamente.
Do lado da janela. E eu, atenção, eu tenho um Mac, nem sequer sou do Windows.
Ah, peraí, do lado da janela o quê?
Windows Mac.
Tu tens uma janela do teu lado?
Eu tenho.
Não, a minha está de frente. A minha janela está...
Não tenho janela de frente.
Eu tenho
uma televisão que entretanto avariou, liguei no outro dia, pois estava, tinha sido operado, queria ver televisão, liguei e não estava a funcionar.
Olha, temos que dormir da mesma forma, roda a cama se faz favor.
Está bem.
Ei, eu trabalhão.
Roda a cama.
Só para sermos maninhos de cama.
Sim, sim. Só para dormirmos no mesmo lado ao lado da janela.
Portanto, durmo do lado esquerdo da cama, quem está de frente para a cama, mas do lado da janela. E quando vão para um hotel,
mantém
as posições relativas.
Mas é automático, nem falamos sobre isso.
Chegam aí, é logo automático.
Manter.
André Penin, que está de regresso hoje.
E cortou o cabelo.
Após cerca de ano e meio de licença.
Pois é, foi muito tempo.
Tu mudas, não mantens. Epá, até me faz confusão. Não.
Não, rotinas.
Eu fico no mesmo sítio. Às vezes fico com o armário ao lado e não a janela.
Ficas com o armário ao lado?
Sim.
Péssimo para te levantares de noite para ir à casa.
Não estás a perceber.
O armário está ali, pum.
Está a falar do marido. Está o armário ali ao lado.
É o meu armário.
Oferta cá um armário.
Tens de dizer isso em espanhol. Armário.
Férias está em um armário.
Não, em espanhol é. Férias está um closet.
Um closet.
Que este marido é um closet.
É um closet.
Nosso atraso, são 7h18. Entretanto, uma revista de viagens publicou a lista das 50 melhores praias do mundo. Chegamos à conclusão que não sabem nada da vida.
Não sabem.
A primeira praia portuguesa que aparece na lista das 50 melhores do mundo aparece em 43º lugar e é a Praia da Falésia. E não há mais nenhuma praia portuguesa na lista.
O que
é que esta malta sabe da vida?
Façamos uma vaquinha para as pessoas dessa. Isso é um site?
Por amor de Deus, é um site e uma revista.
Eles venham cá e fiquem cá uns dias ou umas semanas e percebam o que é a vida.
A Praia da Falésia, atenção, espetacular.
Claro que sim.
Mas só existir uma praia portuguesa.
Não, não pode ser.
Qual é que é a melhor do mundo?
É. Atenção ao nome.
Força.
Entalula Beach.
Entalula.
Entalula.
Entalula, sai Lula.
Sabes onde é que é?
Entalula deve ser Havaí.
Não, Filipinas.
Ok.
Tá bem?
Lá perto.
A malta vai para lá jogar Mordoku. Que é uma palavra parecida.
É. Mordoku e Entalula.
Se eu entrar na FNAC leva logo cu. Em segundo lugar é uma praia na Grécia e em terceiro é uma na Austrália.
Diz lá o nome da praia grega.
Fteri Beach.
Hã?
Fteri.
Fteri?
Fteri.
Desculpa.
Aqui está tão perigoso.
Foi muito rápido e a minha cabeça desviou.
Sim. E a da Austrália é Wharton. Wharton não tem graça
nenhuma. Wharton. Não.
Que nome tão
secreto. Parece um parque.
Dá para ver golfinhos. Está bem. Quantas praias em Portugal dá para ver golfinhos? Está bem.
Golfinhos.
A da Grécia tem águas cristalinas e dá para ver falésias. A nossa tem falésia no nome.
Claro.
Falésia no nome. Por amor de Deus. E a outra de Entalula. Praia da Areia Branca, também temos.
Temos.
Falésia, também temos. Acessível apenas de barco, também temos algumas.
Está no Algarve, várias.
Claro.
Bruno, não sabe nada da vida. Opa.
Não. Vamos fazer nós um top das nossas praias de norte a sul e mandamos encadernar.
Sim.
Para vender.
Abrimos isto. Isto é um fórum, malta. Isto é um fórum.
Isto é um fórum.
Isto é um fórum. Isto é um fórum. Abramos. Agora precisa-me um conjuntivo.
Abramos
o nosso fórum.
É quase bíblico.
Abramos o fórum aos nossos ouvintes. E digam qual é que é a melhor praia de Portugal.
Ei, eu estava com medo. Estava com medo que dissesse isso.
Já lá
agora, está bem, tá.
E não queremos cá em Talula ou outra grega que não tivesse o nome, só vou morrer.
Em Talula, Jamaica.
Epá, eu gosto muito do Alentejo, eu confesso.
As praias alentejanas, sim.
As praias alentejanas.
Agora, Colares, São Martinho do Porto, Praia da Galé, Praia do Ouro em Sesimbra. Praia do Ouro em Sesimbra.
Praia do Ouro, não conhece essa?
Sabes?
Praia do Ouro.
É o
André Esticou
o nosso Sesimbrense.
O embaixador de Sesimbra.
Ana Bernardino, qual é que é a melhor praia de Portugal para ti?
Sesimbra. E depois
Baleal. O Baleal é espetacular.
Baleal.
O Baleal é maravilhoso. Aquela estrada que passa exatamente a meio e tens água de um lado e água do outro. É uma coisa
para a ilha.
É exatamente espetacular.
E não sobe a maré tapando a estrada nunca?
Não. No inverno, sim.
É nesse momento que começas a nadar.
E é por isso que eu vou só no inverno, que eu gosto de adrenalina.
Praia da Colatra. Praia do Cavalo em Sesimbra. Há uma Praia do Cavalo?
É ao lado do Ouro.
Galapinhos é para esse lado também.
Ai, Galapinhos, aquilo parece internacional.
São Pedro de Moel. Há muita gente a falar da Praia do Cavalo, não sei. Estão aqui a dizer Praia Boca do Rio, Burgal, Cacela Velha.
Cacela.
Ai, é maravilhoso. Cacela. E se querem emagrecer, é Vila Praia de Âncora. Eu lembro quando era miúda, ia lá, tu entras no mar e perdes ali, perdes ali uns 5 quilos.
Derivado do quê?
Do frio.
Da temperatura.
Sim,
okay.
Sim, ficas mais concentrado.
Já que as águas tinham umas propriedades quaisquer e tu tipo saías logo mais magra.
Ai, tem, como é que aquilo se chama?
Iodo!
Não, falávamos ontem daquela palavra.
Sargaço.
Sargaço.
Ontem foi a grande palavra
sim,
do dia na sala de produção da rádio.
Sargaço.
Sargaço. Eu pensava que era um peixe.
Não são algas.
São algas. São algas, senhor, são algas.
São primas muito, 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 muito afastadas desse peixe que tu pensaste.
Oh, valha-me Deus. Numa oferta da Benacar, Paulina, qual é a tua praia preferida?
Praia Grande, ao lado dos Salgados, portanto, entre a Armação de Pera e os Salgados.
Pensava que era a Praia Grande ali
eu
ao
também
pé
achei que inicialmente
das Maçãs. Não. Também gosto da Praia das Maçãs e gosto da Praia Azul no Concelho de Torres Vedras, portanto, ao lado de Santa Cruz.
Ali, mesmo para sentir o nevoeiro, não é?
Pronto, mas aproveita-se bem a praia. Sabes que é onde eu gosto de passar férias, porque sei que de manhã praticamente não é possível fazer praia.
Um casaquinho,
dá
não é?
Para dormir.
De manhã um casaquinho.
E o casaquinho. E depois à tarde dá sempre para fazer umas horinhas de praia.
Há ali um...
Mas é uma boa zona
cinco,
para quem não gosta
minutos.
De calor.
É verdade.
Não
é verdade.
Porque
é muito
a temperatura não
é o que eu digo, são 5, 6 minutos de sol por dia.
É ótimo. É uma boa zona.
Sim, para quem não gosta muito de calor é uma boa zona, sim.
É que era só para dizeres a palavra. É que é um ordinário.
Ai, pai, eu deixei.
Aí, se tu deixaste,
só deixaste ir como cá dentro eu fiz assim.
Ah, eu deixei-me ir, eu fui usada.
E nem deste conta.
Não deste conta.
Não deste conta.
Já o balão da banda desenhada estava cá fora com a palavra escrita quando tu precisaste. Ah!
Esta hora não dá.
Olha, gastámos a trilha toda.
Foi todo um esquema. Obrigado,
feito.
Foi o trânsito.
Bom dia.
Está bom, mais ou menos
assim. Não disse nada.
Lá está também.
E vocês são testemunhas que eu lhe perguntei do trânsito.
E o que é que se fala nesta altura?
Ele é que não quis responder.
Não quero responder, quero só falar da Praia Grande e do iodo.
Exato.
Isso é a Guerra das Estrelas, não é?
Então diz lá. O que é que se passa?
Nesta altura, na zona da Grande Lisboa, trânsito mais acumulado na A2.
Então, trânsito acumulado não é uma boa zona.
Não é uma boa zona, nesta altura não convém.
Pequena observação de Manuela Santos a ouvir-nos no Porto. Vocês são tão infantis.
Somos.
Não, eu também não percebo.
Estou
contigo. Estou contigo nesse
espaço. Quem é que diz isso?
Manuela Santos no Porto.
Manuela, quem diz é quem é?
Exato. Nha. O trânsito foi uma oferta da Benacar. Até domingo vá de férias no seu carro novo. A Benacar ajuda com 500 euros no cartão. Dá. Agora o tempo.
Malta. Há patrocínio, Pedro?
Não há patrocínio, Pedro.
Como não?
Não, neste não há.
Como é possível?
É pá.
Ana Bernardino está com calor. Hoje vem manga curta, não está a acreditar.
Ana Bernardino vem com t-shirt, começou a pensar no Baleal.
Pronto.
Já estou preparada.
23 de julho, vamos lá então, máximas a descer um bocadinho no interior norte e centro. Temos algumas nuvens de manhã, em especial no litoral. E hoje quando saímos de casa pensamos, que é isto? Não é? Mas isto vai melhorar. À tarde vamos ter sol e vai ser um dia bonito com estas máximas.
Antes das máximas, eu estava aqui a olhar para a folha da Vera. Com licença, Vera, posso?
Pode.
E a Vera escreveu com a sua caligrafia máximas a descer um bocadinho no... E é interior, norte e centro, certo?
Sim.
Só que ela escreveu interior INT no INT e norte e centro pôs NC. Só que ao longe pareceu-me WC. Então ao longe o que eu li foi temperaturas a descer um bocadinho no interior da casa de banho. E não é.
Não é, não.
Não é.
É que ele está sempre a olhar para as minhas folhas.
Eu estou a olhar para as tuas notas.
Já quando jogámos bingo, eu fiz liga e ele é que percebeu. Eu não tinha percebido.
E se não fosse eu não tinhas ganho um milhão de euros.
Exato. É um magnífico prémio.
Sim, agora estou rica. Vou dar tudo amanhã no Show Me the Money.
Olha, vou dizer as máximas.
Diz.
Não há patrocinador esta hora, Pedro.
Epá, mas eu vou oferecer. É uma oferta Drone Luz. Espetáculos que iluminam o céu. Saiba mais em droneluz.com.
É só a hora certa?
Sim.
Ok, pronto, ok. Drone Luz é patrocinar ambas.
Ambas. Ambas as duas.
Ambas as duas da mesma hora, faz sinfonia. 24 em Ponta Delgada e Viana do Castelo. Porto 25, Aveiro e Funchal 26, Leiria 27, Braga e Coimbra 29. 30 em Lisboa, em Setúbal, Viseu, Guarda e Vila Real também nos 30. Santarém 31, Porto Alegre 32, Bragança 33, Beja 34 e 35 em Castelo Branco, Évora e também em Faro.
Pronto, está feito. Agora. A Miss Baleal.
Oh yeah.
Ana Bernardino com o essencial da informação. Ana, bom dia.
Bom dia. Está dominado o fogo no concelho de Alijó, depois de uma noite complicada de combate às chamas. O incêndio está agora controlado pelos bombeiros. Apesar do processo dos exames nacionais, o Ministro da Educação assume responsabilidade nas falhas, mas garante que tem condições para continuar no cargo. A entrevista à RTP, Fernando Alexandre promete rigor e transparência neste processo a todos os alunos. Lá fora, em Espanha e em França, também a combater as chamas, vamos falar disso às 8 da manhã e vamos também falar do Conselho de Ministros. O Governo vai apresentar várias propostas na área da Justiça e Imigração, que vamos conhecer às 8.
Daqueles estúdios perfeitamente aleatórios, mas que faz com que cada pessoa pense no seu caso pessoal, 70% das pessoas não sabe a que horas nasceu.
Ah, eu não me lembro. Vocês lembram-se?
Não me lembro no sentido, não me lembro de lá estar. Mas, acho que é 3 da manhã. Nasci às 3 da manhã. Vocês não sabem a que horas nasceram?
Eu acho que foi à tarde.
Nasci às 3 da manhã.
Lembro mais ou menos a hora dos meus filhos, mas a minha hora não faço ideia.
Igual, eu...
E sabem a hora que nasceram os vossos filhos?
7:04. 7:04.
Pensei 8. Que estava a dizer da forma mais específica. Eram 7:04 e 27 segundos. 27,
exato, e 27 segundos. E estava a tocar na rádio e realmente viva lá a vida.
O Tomás foi já no Já Se Faz Tarde, porque eu lembro que estava lá uma rádio com o BG e a Joana
isso é
a
muito
falar.
Engraçado.
Sim. Portanto, foi no Já Se Faz Tarde. E depois eles deram a notícia, já nasceu o Tomás. Portanto, e o Matias foi mais cedo, foi tipo, final tipo hora de almoço, mais ou menos.
Isso é engraçado vocês não saberem a vossa. Vossos pais não vos disseram que horas vocês nasceram?
Já, a minha mãe já me disse algumas vezes e eu já me esqueci algumas vezes. Eu já perguntei imensas vezes e já me esqueci.
Também serve para quê essa
mapa
informação?
Astral?
É,
ah,
o mapa para essas
claro,
coisas.
Peço desculpa,
e,
claro.
E os ascendentes e o quarto minguante.
Não sei se estava no quarto minguante ou se era o 28.
Olha, vê lá se o ouvinte Manuela está aí a escrever, que diz que nós somos infantis.
Não, já está a bater com a cabeça nas paredes. Pensar, não consigo mudar o rádio. À procura da Antena 2, à procura da Antena 2 e nada. Bom,
sabes que eu muitas vezes ouço a Antena 2 no caminho aqui para a rádio.
É.
Quase de preparação psicológica. É, para o que é
relaxante.
É, ai, eu às vezes até desligo o rádio. Para descansar um
para
bocadinho.
Para descansar um bocadinho a cabeça.
É preciso silêncio, que eu em casa também não tenho silêncio.
Eu sei para onde vou, dá-me só aqui 5 minutinhos de descanso.
Exato.
Está aqui um ouvido a dizer. Agora é as horas em que nasceu, já acabou as praias.
Nós, é assim a vida. Nós mudamos de assunto rapidamente. Já despachámos a praia e agora já despachámos a hora em que nascemos.
O despacho disto.
Próximo assunto, tabela periódica.
Ai, agora é as horas da que nasceu, já acabou as praias.
Malta, qual é que é o vosso elemento
são temas, favorito? São temas que se sucedem uns aos outros. É muito difícil.
Vocês têm elementos químicos favoritos ou não?
Elementos químicos?
É o próximo assunto, tabela periódica.
Oh meu amigo, houve um teste de química que eu tive 7%.
Eu nem tive 7, química 7. A altura.
Acho que escrevi bem o nome.
Mas eu tenho um elemento químico, gosto muito. Não. Adoro o nome do elemento.
Mas sabes, isso eram tempos em que tu fazias testes e eram manuscritos e os professores corrigiam. Era uma coisa muito simples.
Ai, Pedro.
Não era nada automático.
Já não é por computador. Já não
é era, não era. Era corrigido. E recebias a nota.
Recebias a nota?
Era.
Tipo o quê? No dia seguinte ou dois dias depois?
Tipo, recebias a nota, estava lá escrito. Os professores escreviam a nota. E não havia dúvidas.
Está giro.
Era muito
giro. Nota estava certa.
A nota estava certa. A nota estava certa. Eu acho que não. Por acaso. 7.
Olha, e depois quando tínhamos que levar os testes ao nosso encarregado de educação para ele assinar. Sim.
Tan-tan. Tan-tan.
Eu reagi a esse 7, como quem diz 7, esperando que a palavra de quinto fosse tanto. Mas que inteligente que este filho saiu.
Pronto. Bom. Agora esticamos o fórum. Qual o elemento químico favorito dos portugueses?
Ah, ele está a insistir nisso.
É a praia, é o elemento químico, é a que horas nasceu. É, pá, é a informação
eu
completa.
Vou dizer o meu.
Ou é a informação
qual
completa
é o
não
Vasco?
É o estrôncio.
Eu só queria dizer isto.
Que é também um insulto. Não é uma manhã igual às outras para a equipa das manhãs da comercial, porque está de volta André Pri. Depois da sua licença de paternidade, que nos pareceu ter para aí 8 meses.
Já gastaste toda?
Já gastei tudo.
Já não há mais?
Gastei tudo, não há mais.
Mas okay. Tem férias agora.
Exato.
Malta, amanhã.
Segunda-feira entre de férias.
É, pá, que escândalo. Como é que correu? Como é que foi?
Olha, correu muito bem. Eu estive agora 2 meses em casa. A minha mulher voltou ao trabalho e então fiquei eu a full time com a minha filha. E foi muito fixe porque... Houve uma série de primeiras vezes. Primeira vez que viajámos de avião, primeira vez que a miúda foi à praia e depois as nossas primeiras vezes, que é a primeira vez de fazer férias com um bebê.
Exato.
Sim, toda a logística.
Sim. Nós levámos coisas que... Sei lá.
Levaste carrinho?
Não, não levei carrinho, não levei carrinho. Não, claro que levei carrinho, levei sim. Levei sim, levei carrinho, levei ovinho, levei tudo. Levei uma tenda.
Tudo.
Levei uma tenda para a praia, tudo. Levei tudo e mais alguma coisa.
E tá, privação de sono, como é que estamos?
Estamos bem.
Ai, não.
Mas esta noite, ela normalmente dorme a noite toda.
Mas hoje,
esta noite, ela
trabalhar...
pensou tipo, ah, tens sítios para ir amanhã.
Então bora.
Peraí, que eu às 4 da manhã tenho coisas para te dizer. E disse, bem alto.
E até bem alto e de forma bastante intensa.
Sim.
Olha, ela é muito linda, parabéns.
Faz amanhã 6 meses.
6 meses. Como é que é possível?
É um amor muito grande.
É enorme, já vai para a faculdade para a semana.
Olha, e agora, portanto, tens Mónica a trabalhar, tu também?
Agora, eu a trabalhar e Mónica voltou à licença.
Ah, ok, muito bem.
Até ela entrar para a creche. Que é outra...
E já
temos creche, malta!
Yeah!
Que é tipo, parece uma missão impossível. Conseguir creche em Lisboa.
E era a creche que vocês queriam?
É mais perto de casa.
Yeah! Sonho! É sonho!
É 5 minutos a pé de casa!
Que espetáculo! Então ela vai sozinha.
Vai, sim.
Vai.
Ela que se orienta.
De carro.
Exato, vai ela.
É a creche que vocês queriam ou não? A creche em Vila Real de Santo António. Tem que ler todos os dias.
Esteve quase nesse ponto, sim.
Mas é um dos grandes desafios, é encontrar uma creche, um infantário para deixar.
Eu acho que hoje em dia já há casais que estão no ato de fazer o filho e a pensar em escrever na creche.
Exato, e a reservar.
Sim.
E a reservar já.
Estou sim, olha, estou a fazer o meu filho neste preciso momento. Queria só deixar o nome dele na lista de espera. Dele ou dela? Logo se vê.
Mas estou aqui a pensar que esse também vai ser um momento muito desafiante, que é o primeiro dia em que deixas a tua filha.
Já nos estamos a preparar mentalmente para isso.
Pois.
Estamos a ter sucesso? Não.
Prepara-te para a choradeira.
Sim.
Esse envolve sempre ali um momento de alguma maneira emocionante.
Mas olha, foram 2 meses muito lindos, mas agora estou de volta com a energia toda para chatear a Maria.
Sim. E ela diz que não, mas ela andou aí a chorar pelos cantos.
Claro. Sim, ela acusou. Acusou a saudade.
Está muito contente.
E ela até pode ter casado, ter ido de lua de mel, mas toda a gente sabe que o meu regresso é o ponto alto do ano da Maria.
Claro.
Ela olhar para ti, esticou-lhe o dedo.
Fez um gesto.
Esticou-lhe o dedo.
Mas já agora, cometamos. Epá, eu estou fortíssimo no conjunto. Cometamos uma pequena inconfidência no casamento de Mariana. Um dos ataques de choro de Mariana foi um abraço.
Foi aqui ao nosso amigo.
Essa é que é essa. Falam. Não os vejo a fazer nada. André, bem-vindo, é bom ter-te de volta.
Obrigado, é bom estar de volta.
7 minutos para as 8. É o Damiano Davi que nos traz até perto das 8 da manhã. E há as notícias com a Ana Bernardino. Ana, bom dia.
Bom dia. Está em fase de rescaldo o incêndio em Alijó, que começou ontem à hora de almoço. 2 bombeiros ficaram feridos. As chamas obrigaram ao corte do IC5, mas o trânsito, entretanto, já reabriu em ambos os sentidos. Já o incêndio em Lomba, no concelho de Gondomar, sofreu um pequeno reacendimento esta manhã, numa zona de difícil acesso. No terreno estão cerca de 100 operacionais. Não há, para já, registro de feridos. O Ministro da Educação diz que houve alarmismo exagerado, mas admite falhas no processo de digitalização dos exames. Em entrevista ontem à noite na RTP, Fernando Alexandre admite que se possa demitir, no entanto garante que para já continua a ter condições para ocupar o cargo.
Obviamente, quando sentir que não estou à altura da minha responsabilidade, não quero...
A segunda fase dos exames decorre até amanhã. Hoje vão ser testados conhecimentos a 9 disciplinas do 11º ano e a história A para os alunos do 12º ano. O Presidente da República cumpre hoje o último de 3 dias de visita oficial a Cabo Verde. Ontem, na cidade da Praia, foi surpreendido pelo selecionador de Cabo Verde. Bobista ofereceu a António José Seguro a camisola de vozinha, guarda-redes que brilhou no Mundial de Futebol.
Como está, Missa? Passou bem? Muitos parabéns.
Obrigado.
Este senhor é que merece um grande aplauso. Ele é que merece um grande aplauso. Muitos parabéns. Fantástico. Muito obrigado.
António José Seguro neste encontro com o selecionador de Cabo Verde. Hoje António José Seguro vai viajar até a Ilha da Boa Vista para participar numa conferência sobre o oceano.
Rádio Comercial, 8 horas 1 minuto. Vamos para o trânsito numa oferta Galp Electric. O que é que há para contar a esta hora, Paulo?
Para já.
Trânsito visto com Galp Electric. Carregue aos melhores preços na rede Galp. Vem a previsão do estado do tempo com Drone Luz.
Olá, bom dia, não se engane no dia, hoje é quinta-feira, por acaso há muita gente a achar que hoje é sexta, mas não, hoje é quinta. Hoje, máximas a descer um bocadinho no interior norte e centro, temos algumas nuvens de manhã, em especial no litoral oeste, mas depois o dia vai abrir e vamos ter um dia bonito de sol com estas máximas.
Antes das máximas, deixa-me dizer, quando eu acordei hoje pensava que era sábado.
Pois. Pior ainda.
Sábado, não era sexta, era sábado.
Não é pior, exato.
Foi um balde de água fria. Máximas para hoje, vamos até aos 35, arranquemos em Viana do Castelo e Ponte Delgada, 24 de máxima, Porto 25, Aveiro e Funchal 26, Leiria 27, Braga e Coimbra 29, 30 em Lisboa, em Setúbal também 30 em Vila Real, Viseu e na Guarda, Santarém 31, Porto Alegre 32, mais calor ainda em Bragança que chega aos 33, Beja 34 e a temperatura mais alta, de acordo com a previsão, para esta quinta-feira, Faro, Évora e Castelo Branco a chegar aos 35.
O tempo na comercial com Drone Luz, espetáculos que iluminam o céu, saiba mais em droneluz.com.
30, estava a ler!
Há Bruno Mars a seguir. Bruno Mars na Rádio Comercial, são 8h10. 10!
10 a 0! 10, 10, 10, 10! 10 a 0! 10!
Olha o Alexandre Barreto!
Olá, Alexandre!
Alex!
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Ai, Jesus. Ui, agora é que vai ser uma festa!
Está no autocarro da escola?
Quase, quase!
Quem é que está aí?
Alexandre.
Olá, Alexandre.
Frederico.
Ah, Alexandre pai e dois filhos.
Exatamente.
É o Vicente e o Frederico, não é?
Ok. Sim. Quantos anos tem o Vicente?
Oito.
Oito. E o Frederico?
Quatro.
Alegria.
Maravilhoso.
E, sempre assim de manhã, é sempre a abrir.
A alegria. Vocês vão para onde agora?
Estamos à porta da escola. Muito à espera para entregar.
Muito bem. E o Alexandre faz o quê?
Eu sou transitário.
É transitário agora, neste momento, está a transitar para deixar os miúdos na escola.
Clássico.
Claro, neste momento estou parado.
Muito bem, deixa cá ver, ainda nem sequer olha para a lista.
É fácil e difícil.
Sim. Mas é mesmo, aparentemente é uma coisa simples, mas tem o seu quê.
Muita resposta certa podia caber nesta nossa
Exato.
Lista, não é? Alexandre, Vicente e Frederico, aquilo que nós queremos hoje é que acertem na nossa lista de 10 objetos que são mais pequenos do que um telemóvel.
Ok. Objetos.
Objetos mais pequenos que um telemóvel. É isso. Vamos dar-lhes aqui um tempinho para pensar. Alexandre.
Objetos. Alexandre, rapidamente, qual é que foi o primeiro objeto que foi à cabeça?
Uma moeda.
Não diga moeda que não está na lista. Vicente, diz-me um objeto mais pequeno que um telemóvel.
Carta.
O quê? O quê?
Carta.
Uma carta.
Ah,
um baralho de cartas.
Não, não, cartas não.
Também não.
Frederico, tu é que és aqui a nossa salvação. Um objeto mais pequenino do que um telemóvel.
Isto é o quê?
Chave.
Uma chave. Chave.
Uma chave. Tá bom,
chave.
Pode ser.
Chave é capaz de safar, sim.
E eu risquei chave com outra coisa.
Sim.
Que também está na lista. Está
boa.
Mas,
posso pôr a contagem?
Vamos.
Vamos embora. 10 objetos mais pequenos que um telemóvel.
Bora lá.
Chave.
Já está a chave.
Bem.
Faz lume.
Isqueiro. Isqueiro, boa.
Fazemos balões quando está na boca.
É isso. E nós estamos a riscar com o quê? O que é que está na nossa mão?
Caneta.
Alexandre, duas coisinhas que servem para prender folhas.
Um clipe e um
agrafo. Toma. Isso. E quando estamos a escrever e depois queremos apagar, o que é que usamos?
Uma borracha.
Okay. Aquilo que simboliza o matrimónio.
Anel.
E agora o mesmo nas orelhas.
O matrimónio?
Brinco,
ok.
Só faltou uma coisa.
Vamos para o ginásio para estar em segurança, ter as nossas coisas em segurança no cacifo.
Cadeado!
Como assim foi fora do tempo? Não acho!
Já estamos nesse ponto.
O que é?
É modo férias, está bom, pode ser.
Ganharam, foi justo! Parabéns!
E agora eles dizem, não, Pedro, nós queríamos a resposta exatamente um segundo depois do tempo, nós não queríamos ganhar.
Digam-me, vocês é que escolhem. Querem ter ganho ou ter perdido?
Ganhar ou perder?
Ganhar.
Ok, mas ainda pensaram um bocadinho.
Ganhar, como se percebeu pela forma convicta que disse ganhar.
Sim, sim.
Vai a medo.
Então se ganharam, ganharam.
Acabou de ganhar uma relíquia. Uma verdadeira relíquia. Ganhou um pelo da barba de Vasco Palmeirim. Olha que só cresce um de 10 em 10 anos. Parabéns.
Vão pôr na vintage.
Atenção.
Não é do primo Jaime.
Não, é do primo Vasco. E atenção que tenho poucos, pois são valiosos.
Pois ponham no eBay.
Sim.
E pronto, já podem ir para a escola, Alex.
Missão cumprida.
Isto tem sido todos os dias a tentar ligar. Não é fácil, não é? E hoje foi, por incrível que pareça, foi logo à primeira.
Espetacular.
E
grande
ganharam.
Vitória. Grande vitória.
Parabéns.
Querem deixar beijinhos para alguém?
Como?
Querem deixar beijinhos para alguém?
Deixar beijinhos à mãe, que está a ouvir? Então manda beijinhos à mãe.
Beijinhos,
mãe.
Beijinhos, mãe. Ó, Frederico, como é que se chama a mãe?
Rita.
Um beijinho para a Rita, mãe do Vicente e do Frederico.
Pronto, tudo entregue. Alexandre, um abraço para ti.
Muito obrigado por obrigado. Animar as nossas manhãs.
Muito um abraço.
Beijinhos grandes.
Obrigado, parabéns.
Beijinhos mãe. Para a escola.
Muito obrigado.
Adeus, adeus. 10, 10, 10, 10.
10 a 0. 10. Que maravilha. 8 e 1 quarto. 8 e 19. Procura cá. Coldplay, Every Teardrop is a Waterfall. Estava aqui a ver uma notícia de uma estilista brasileira que fez um vestido de noiva com 2.890 cromos do Mundial. A fotografia é impressionante. Estava a pensar, se uma vez acabado o Mundial, acabou a febre dos cromos?
Ainda hoje isto... falar de troca de cromos.
Sim, no sábado passado, quando fomos ao Marés, eu tive que ir ao Gaia Shopping.
Uhum.
E também encontrei lá um sítio para troca de cromos aos sábados, e que ele estava a abarrotar de gente. E houve até uma certa polémica lá quando eu estava a passar, porque houve alguém que foi lá para essa área de troca de cromos vender cromos.
Ah.
E apareceu uma malta a dizer, mas isto é para troca de cromos, não é para vender cromos. E houve ali uma certa confusão. Mas continua, é de tal maneira a febre que há vários sítios em shoppings do país onde há estas áreas de trocas de cromos. Mas eu pensei assim, uma vez acabado o Mundial, se calhar perde-se um bocado esta febre, não é? Não...
Mas se faltarem, sei lá, 5, 10, não se morre na praia. Já agora termina-se.
Já agora termina-se, não sei. Lá em casa fez-se a coleção, malta.
Sim, não, sim, não. Mas não terminaram. Mas
lá
ainda faltam acabaram. Muitos.
Há lá uma caderneta com poucos cromos, mas não quero falar sobre isto porque o meu filho pode estar a ouvir. Está bem? Abraço.
Ok, pronto, fica assim. Lá em casa fez-se para grande alegria e agora ninguém liga à caderneta. Bom. Fica para lá.
Aquele valor.
Agora que vai à próxima da caderneta, regressa às aulas.
Ah, sim. Acho que essa ninguém quer completar. 8h27. São 8h30 da manhã. Com a Benacar, aí está a informação mais recente do trânsito. Onde para o trânsito a esta hora? É o que os ouvintes querem saber. As respostas com o Paulo Miranda. Está visto o trânsito numa oferta da Benacar. Até domingo, vá de férias no seu novo carro. A Benacar ajuda nas contas com 500 euros em cartão da.
Olá, bom dia, boa quinta-feira. Hoje, quando saímos de casa, percebemos que amanhã estava assim meio nhonhó, mas isto à tarde melhora. Hoje temos algumas nuvens de manhã, em especial no litoral oeste. Temos as máximas também a descer um bocadinho no interior norte e centro, mas depois vamos ter um dia de sol e vamos adorá-lo. Máximas para hoje.
Para hoje 24 em Viana do Castelo e também 24 em Ponta Delgada. Porto 25, Aveiro e Funchal 26, Leiria chega aos 27, 29 máxima para Coimbra e também para Braga. Nos 30 graus Vila Real, Viseu, Guarda, Lisboa e Setúbal, Santarém 31, Porto Alegre 32, Bragança 33, Beja 34 e mais calor ainda, aliás, temperatura mais alta hoje, de acordo com a previsão, 35 em Évora, Faro e Castelo Branco.
Rádio Comercial, bom dia, passam 2 minutos das 8h30. Avançamos no essencial da informação com a Ana Bernardino. Ana, bom dia.
Bom dia, já que falamos de temperaturas, hoje há concelhos em perigo máximo de incêndio rural. São cerca de 50, ficam nos distritos de Vila Real, Viseu, Bragança, Guarda, Coimbra, Santarém, Porto Alegre, Castelo Branco e também Faro. O IPMA colocou ainda em perigo muito elevado cerca de 70 concelhos e mais de 60 em perigo elevado. Entrou em fase de rescaldo. O fogo começou ontem ao início da tarde em Alijó, no distrito de Vila Real. As condições durante a noite foram favoráveis ao combate, mas os operacionais mantêm-se no local com mais de 500 elementos. E a plataforma Casa para Viver vai entregar esta quinta-feira, mais logo à tarde, na sede do Governo, uma carta aberta ao Ministro da Habitação.
Agora 8h33. Procura. Estou mesmo convencido que é sexta-feira, de tal maneira que ia dizer hoje, no Homem que Mordeu o Cão, as sugestões FNAC. Não.
Só amanhã.
Ainda é quinta. Mas vamos ter cão daqui a pouco.
Rádio Comercial.
Procura. Há dois tipos de pessoas, as que vão sempre aos mesmos sítios e fazem sempre as mesmas coisas, e as que gostam de descobrir novos sítios e variar sempre, alérgicos às rotinas.
Seja de que tipo for, o Vorten Life tem vantagens pensadas para todos.
É grátis e permite acumular saldo em cartão Continente através de campanhas exclusivas da Vorten e numa rede de milhares de parceiros para todos os gostos e estilos de vida.
Porque cada experiência pode ajudar a acumular saldo em cartão Continente, homem!
Nas campanhas da Vorten e através das parcerias Vorten Life com parceiros de restauração, desporto, mobilidade, bem-estar, hotelaria e muito mais.
E ainda pode acumular até 15% em cartão Continente em compras realizadas nos parceiros aderentes.
Se gosta de experimentar tudo, o Vorten Life compensa.
Adira grátis na loja, na app ou em vorten.pt.
O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta Seat Ibiza e também FNAC. Eu carreguei em play. Eu carreguei. Eu...
Carregaste.
Deus é testemunha que eu carreguei.
Bom.
Pois. Título deste episódio: Homens refletindo sozinhos no assento do amor.
Ah, bom.
Bom dia, Nuno.
Lindíssimo isto, não é? Lindíssimo.
Espera aí, que isto vai ser.
Ah, bom dia, muito bom dia a todos. Algumas coisas a fazer antes da ordem do dia. Há coisas que eu tenho eu tenho de agradecer todo o oceano de amor nas mensagens que eu recebi de aniversário. Foi muito comovente, foi muito intenso. No entanto, devo dizer-vos que a minha tensão arterial manteve-se nos saudáveis 12-8.
Bravo.
Ok? Muito obrigado por isso.
Isso é uma boa atenção.
Mas ao intervalo ou no final do jogo?
É, exato, 12-8 no intervalo. Mas foi um dia útil para perceber que, de facto, até nas coisas boas da vida eu tenho de ir com calma nesta fase, porque ao fim da tarde, no dia 21, eu estava tão QO que o meu corpo não me ajudou a realizar um desejo que a minha mãe tinha para este meu aniversário. Epá, e vamos ter que o fazer no outro dia, no fim de semana, talvez. Eu não consegui fazer o jantar no restaurante onde ela teve as suas contrações há 55 anos. Olha, meu Deus.
Pá, isso também era uma ideia muito bonita. Pá.
É, e vai continuar a ser. Epá, mas eu estava arrasado. Epá, foi um dia inacreditável. Mas é incrível a importância de um sítio nas nossas vidas. E eu nunca lá fui em 55 anos. É o restaurante Cozinha Velha no Palácio de Queluz. E foi lá que eu, dentro da barriga da minha mãe, e depois dela ter comido uma sopa de cebola. Parece que foi a sopa de cebola que voa.
Voa, exato, ok.
Parece que sim. Diz que a sopa de cebola lá é muito boa. Mas foi lá que dentro da barriga dela eu disse: ok, está na hora, quero sair, se faz favor.
Uhum. Manifestaste.
O meu sonho é ir lá comer a famosa sopa de cebola. Que acho que é um bonito momento de fechar um círculo, não é?
Epá, isso é incrível. Ir ao restaurante onde ela sentiu as primeiras contrações. Acho isso muito bonito.
É incrível, pá. E eu acho que vocês possivelmente já foram todos a esse restaurante.
Nunca fui. Já fui. Eu acho, o que é curioso é que parece que o restaurante provoca essa reação mesmo a pessoas que não estão grávidas.
Sendo isso contrações.
Sim, sim, a pessoa
de alegria.
Chega, senta-se e começa a sentir contrações. Mas, o que é isto? Sim, sim. Já me aconteceu. Foi lá uma vez.
O que é extraordinário neste restaurante é que parece que é um restaurante que funciona há mais tempo ininterruptamente. Acho que está aberto desde os anos 40.
É verdade.
Isto é incrível.
Então como é que se chama o restaurante?
É Cozinha Velha.
Então?
Mandem sopa de cebola para a rádio, não é? Mandem sopa de cebola para a rádio.
É uma cozinha que já nasceu velha.
Achas que no início chamava-se Cozinha Nova?
Sim.
E foi mudando com o tempo?
Então, epá, eu acho que sim, não é? Nos anos 40, nos anos 40 era impossível chamarem Cozinha Velha.
Aí a partir dos anos 70 começou a ser, pronto.
Cozinha já de uma certa idade.
Brevemente vai mudar para Cozinha de Antanho.
Exatamente. Depois tem aqui uma outra coisa que é, tenho um pedido especial de um ouvinte nosso e também tem a ver com uma mãe. E disse ele numa mensagem deixada na noite de 21 para 22 no grupo do Reddit do Homem que Mordeu o Cão. Ele disse, à hora que escreve esta mensagem, não sei se o Nuno a irá ver ou se irá chegar a tempo dele poder fazer um enorme favor. Epá, chegou, vamos a isso. A senhora minha mãe, diz ele, completa hoje, portanto ontem, a bonita idade de 85 anos, gosta muito de ouvir o seu programa de rádio da Comercial com o mesmo nome deste grupo de Reddit. Eu já enviei aqui para o grupo alguns textos que mostram o quanto ela gosta do Nuno e como tem acompanhado as suas melhoras. Não sabemos se algumas das nossas mensagens chegou ao conhecimento do Nuno, mas seria uma honra poder ajudar neste dia tão especial para nós, ouvirmos o nome Etelvina Copeto. Etelvina Copeto, é pá, grande beijo de parabéns. E obrigado pela sua preocupação. E obrigado por estar desse lado a ouvir esta rubrica.
Etelvina Copeto é um grande nome.
É um nome de resposta certa do Joker.
É, sim, senhor. Dão-nos várias opções, não é?
Não é? E a resposta certa é Etelvina Copeto.
Tu sabes. Exato. Fernandina Barrosa, tu sabes, Juliana.
É nome da atriz.
Tancredo. Itelvina Copeto, vou bloquear Itelvina.
Itelvina com 6 meses já se punha de pé. Estou aqui ouvintes a dizer que, está aqui um ouvinte a dizer que os pais casaram lá na Cozinha Velha.
A sério?
Lá na Cozinha Velha.
Sim, sim.
É um lugar lendário, caramba. Nós vimos ele todos também lá.
Vamos,
um dia,
agora eu estou cheio de vontade de provar a sopa de cebola.
Mais.
Cuidado, Vera, cuidado de cebola.
Nós, como vamos mudar de instalações, mudávamos para o Palácio de Caluz.
Olha.
É, por mim pode ser.
Tu não
pode
é? Salões nobres.
Um estúdio num salão
não
nobre.
Não merecemos menos.
Estragar
não,
aquilo não. Todo.
Porque nós temos muita nobreza.
Os lustres.
Achas que temos nobreza? Portanto,
temos nobreza.
Claro. Fala por ti.
A Renascença deu clero.
Desculpem. Sim, sim, nós temos a nobreza. Pronto, tá,
bom.
Basta ver que quem está a fazer as redes sociais é uma condensa.
Pois é,
nobreza que vai,
claro,
para aqui.
Só tá, temos tá, vídeos tá, premium.
Ah, bem, então.
Mas olha, sobre a Etelvina, eu queria dizer que desejo que ela viva pelo menos mais 85 anos e que nessa altura estejamos aqui todos a celebrar os seus 170 anos e os meus jovens e infantis 140.
Claro, a nossa condensa.
Não, eu também achei que ele estava a falar da Catarina.
Não, é a mãe.
Ok.
Bom, eu não sei se sabem disto, mas...
Começou a rubrica?
Começou.
Começou a rubrica.
10 minutos depois.
Depois dos agradecimentos e tudo, não é?
Sim, sim.
É que eu estou com uma migalha no goto.
Tira a migalha do goto, homem. Tira a migalha.
Tens de fazer...
Depois quando tiramos os estúdios no palácio, não podes ter migalhas no goto.
Sim, sim.
Aí já não se torna.
Aí nem se come.
Ok.
Eu não sei se vocês sabem disto, mas há um grupo de Reddit para estrangeiros, nomeadamente ingleses, que vivem em Portugal e que trocam experiências sobre as especificidades do nosso país. Cuspi tanto agora.
Já saiu a migalha.
Já. Não é um grupo fechado em que os portugueses não podem ir lá dizer coisas e, de facto, o que tem acontecido é que os portugueses vão lá esclarecer os ingleses sobre as tais especificidades que fazem do nosso país um sítio peculiar. E houve, de facto, um senhor inglês que foi lá escrever o seguinte sobre o nosso país. E eu nunca tinha pensado nisto. Porquê é que há tantos homens... ficam sentados sozinhos no carro à noite?
O quê?
Malta, eu devo dizer que no início...
Espera aí, ou é o cuco ou é um cão.
O cuco é agora! Cuco é agora! Ou... Olha, viste?
É tanto da mesma tempo.
Mas há muitos homens que ficam no carro à noite, sozinhos.
Epá, eu no início estranhei essa pergunta, mas depois lembrei-me que vivo num bairro bastante sossegado.
Ok.
E já tenho encontrado, de facto, homens sozinhos sentados nos seus carros à noite.
A ouvir rádio.
Nunca processei uma razão para isto. Continuando então, o que diz este senhor, ele diz que tem andado a passear.
Mas diz que isso é uma tradição portuguesa.
Pá, ele disse que tem visto muito. Ele disse que tem andado a passear por bairros residenciais à noite, por volta das 22
da manhã. Só é sábio de andar a passear por bairros residenciais à noite também, enfim.
Também
então, homens dentro de carro.
Enfim, à procura de homens sozinhos dentro de carro.
Vejo com frequência homens sentados sozinhos no carro.
Porque se calhar vão buscar telemóveis. Alguém. Se calhar estão à espera de alguém. O miúdo foi treinar.
Estão com os telemóveis?
A mulher está a sair não sei onde.
Ele diz, a minha cara metade e eu começámos a brincar com isto, mas continuamos muito confusos. E pergunto, porquê é que estão ali? O que é que estão a fazer? Porquê é que isto é uma coisa que acontece particularmente em Portugal? Lá está, eu nunca tinha pensado nisto. Não sei se entre os nossos ouvintes eles conhecem casos de homens que ficam sozinhos nos carros à noite ou se eles são homens que ficam sozinhos nos carros à noite.
Espera aí, portanto, pode acontecer uma coisa.
Contribuir para esta
pode acontecer uma coisa. Observação. São pais que foram dar uma volta com os bebés, para os bebés adormecerem.
Já aconteceu.
Também.
Ah, sim,
é?
Sim,
e
sim,
de repente
sim.
O bebé adormece, estaciona e fica mais um bocadinho para que o som da criança passe a ser
sim,
som profundo.
Sim, o carro não mexe é mais e a pessoa nem respira.
É uma boa pista.
Portanto, não dá para ver o bebé porque está no ovo, portanto só vê homens.
Olha, eu adoraria saber o que é que os nossos amigos pensam disto, mas houve portugueses a tentar esclarecer esta questão lá no Reddit e uma pessoa, um português, respondeu o seguinte: Portugal tem níveis muito elevados de stress, depressão, consumo de medicação para a ansiedade e por aí fora. A qualidade de vida está progressivamente a piorar e as pessoas têm que lidar com muita porcaria no dia-a-dia. Aqueles minutos sozinhos no carro podem ser o momento de yoga delas para relaxar e estar um bocadinho sós com os seus pensamentos.
Ok.
Eu também costumava fazer isso, diz esta pessoa. Portanto, não a altas horas da noite, mas à tarde. É que não apetecia ir logo direto para casa depois do trabalho, por isso era um momento para mim próprio que sabia bem.
Na minha cabeça, portanto, eu tinha pensado que a pessoa do carro já tinha ido a casa e tinha saído. Pode acontecer isso. É malta que está a chegar agora a casa e não foi a casa ainda. Ficou mais um bocadinho no carro.
Fiquei mais um bocadinho no carro. Eu às vezes faço isso quando estou a ouvir uma canção que gosto imenso e tem que ser ouvida até ao fim, não posso interromper.
Mas eu também acho que os treinos agora terminam muito tarde. De futebol, de basquete.
Mas é mesmo, é
e,
mesmo
há muito, e há muitos pais que ficam à espera no carro. Uhum. Não é? Está frio, ficam ali à espera.
Mas esta, surgiu esta explicação que tem a ver com stress e depressão e as pessoas têm que ter um bocadinho a sós. Epá, eu acho que se consegue isso dentro de casa, indo à casa de banho. Quantos homens não ficam na casa de banho? A jogar Tetris na sanita. Bom, posto isto, a pessoa que escreveu o post original responde o seguinte: faz sentido, mas então porquê só homens? E aqui a resposta veio não de um homem português, mas de uma mulher portuguesa que diz o seguinte, e se calhar tem razão. Ela diz, porque as mulheres ficam com os filhos em casa, aturam os gritos e o jantar e os banhos e lavam a louça depois do jantar e por isso, os homens, só os homens é que podem ficar sozinhos nos carros a relaxar e a pensar na vida. Pronto, olha, a senhora tem um ponto de vista válido. Ela continua dizendo o seguinte, acredita, a maioria das mulheres também gostaria de espairecer um bocadinho, ficando sozinha no carro por uns instantes, mas não podem simplesmente sair de casa e deixar o stress com o marido.
Há aqui muitos homens que no WhatsApp da Rádio Comercial que dizem que estão neste momento sozinhos no carro, mas ouviram o homem que mordeu o carro.
Exato, exato. Também é uma forma de combater a depressão.
Exato.
Eu acho que é um assunto complexo. Há aqui várias abordagens.
É interessante de ser uma coisa que identifica um país. Tipo, esta pessoa
não podemos generalizar.
Não podes generalizar e
encontrou muito isto em Portugal.
Muitas nuances diferentes e não pode ser muito simplista.
Mas é um fenómeno interessante.
Ou então estão com os telemóveis, não é?
Sim.
Estão a ver futebol?
Também pode ser.
Pode ser.
Estão a ver futebol.
Ou ouvir
em casa.
O relato na rádio.
Ah, tenho que ir ali e tratar de uma situação. Vai lá, vai lá, vai lá. E toma lá e estão a ver o jogo do futebol no telelé. Também pode ser.
Olhem, o que eu sei é que ontem vi finalmente a Odisseia. Maravilhoso e empolgante pedaço de cinema. E isto leva-nos a uma magnífica história vinda do famoso grupo de Reddit Tifu sobre pessoas que lixam tudo derivado das decisões que tomam. E é um caso que mostra bem a loucura que está instalada à volta deste novo filme do Christopher Nolan e o quão difícil está arranjar bilhetes, sobretudo bilhetes para as salas IMAX, que é onde ele tem de ser visto. Esta história é de algum embaraço. Fala de um filho envergonhado e de um pai com uma razoável falta de noção. Diz o filho: convenci o meu pai a ir ver a Odisseia comigo. Diz o rapaz que deixou então esta história no Reddit, ele diz: o que eu esperava que fosse uma experiência saudável de ligação entre pai e filho acabou por se transformar numa situação constrangedora que virou material de pesadelo. É do que nós gostamos, vamos!
Vamos!
A minha asneira foi posta em prática no momento em que eu e o meu pai chegámos ao cinema e percebemos que a Odisseia estava quase esgotado. Era o fim de semana da estreia, devia ter reservado online com antecedência. Sim, malta, façam isto, a Odisseia não dá para ir sem bilhetes comprados antes. Mas era a primeira sessão do dia, diz este rapaz, e achei que não ia aparecer muita gente para a primeira sessão. Estava enganado. Havia lugares muito limitados, eu e o meu pai tínhamos uma de duas opções. Opção 1, escolhíamos quaisquer dos lugares normais disponíveis, mas aí não íamos conseguir ficar sentados juntos. Opção 2, escolhíamos o chamado assento do amor, que é basicamente dois lugares fundidos num só, para que os casais possam sentar-se o mais coladinhos possível. Malta, esta história vem da América, mas eu tenho que saber isto. Alguém que me esclareça, há disto cá? Há cinemas em Portugal com o assento do amor?
Epá, não sei. Isto,
epá, mas eu até tinha vergonha.
Não sei que há uns assentos VIP.
Escolher este lugar, é tipo,
mas os VIP ficas longíssimo da pessoa que está ao lado. Ficas uns tronos gigantes.
Depois, se calhar, depois, não sei se chama assentos do amor, mas se calhar há cadeiras para ir.
No assento do amor. Bom, o meu pai, diz ele, na compra de bilhetes, optou pelo assento do amor.
Olha,
em vez de lugares aleatórios.
Amor,
que nos iam separar. Antes que eu conseguisse sequer pensar em sugerir outra coisa, o meu pai disse que, se eu estava preocupado com o que estranhos pudessem pensar, então que parasse com a estupidez, porque ninguém ia prestar atenção a nenhum de nós. Corta para mim e o meu pai a avançar desajeitadamente por uma fila cheia de gente, o meu pai ia à frente, estávamos repetidamente a dizer com licença, ou desculpe, desculpe, porque as pessoas tinham de abrir espaço para passarmos, e não é que o meu pai interrompe o seu próprio desculpe com licença para perguntar o seguinte em voz alta a uma rapariga qualquer: ó, minha senhora, por acaso esse lugar ao seu lado é o lugar reservado para casais? pan. A rapariga olhou para nós, diz ele, e pareceu confuso a princípio, mas depois assinou que sim. O meu pai vira-se para mim e diz altíssimo: encontrei o assento do amor. Nesse momento, diz ele, eu estava praticamente a esconder a cara atrás das pipocas. Assim que eu e o meu pai nos sentámos, ele agradeceu à rapariga por ter ajudado e depois decidiu apresentar-me especificamente como filho dele, o que teria sido perfeitamente normal se tivesse ficado por aí. Este senhor não vai parar, pois não?
Não vai, não, não, pai, não, não, não.
Vai continuar.
Só que o meu pai, diz ele, achou que ia ser giro e interessante contar à rapariga como eu estava com medo que as pessoas pensassem que éramos um casal formado por um homem mais velho e um homem mais novo. Dava para perceber que a rapariga fora apanhada de surpresa com a continuação da conversa, mas teve a gentileza de pelo menos fingir que se importava com o que o meu pai dizia. Isto ainda fica mais giro, malta. A dada altura, o meu pai tenta incluir-me na conversa, incentivando-me a repetir a palavra que eu tinha usado antes, quando ainda estávamos os dois a discutir a questão do assento do amor. Recusei-me a repetir a palavra, mas o meu pai insistiu e insistiu, até eu finalmente dizer a palavra curtir, pai, curtir. Foi a palavra que eu disse, foi curtir. O meu pai estalou os dedos, como se me tivesse acabado de ouvir dizer algo que tinha na ponta da língua, antes de deixar bem claro à rapariga que, olhe, embora estejamos sentados no lugar onde os casais normalmente se sentam, nós não vamos curtir. Interrompe
Ai,
meu pai,
meu Deus.
E faço um notar que talvez eu estivesse a incomodar a rapariga. O meu pai pede desculpa e finalmente deixa a rapariga em paz. Pá, este moço parece tão embaraçado que às tantas já não se percebe se é ele que está a comer pipocas ou se as pipocas estão a comer a ele. Eu imagino uma embalagem enorme de pipocas a segurar num jovem e a comê-lo aos bocadinhos. Pensei que o pior já tinha passado, diz ele, até o meu pai se inclinar para mim a meio do filme e perguntar baixinho: é considerado curtir um pai querer pôr o braço à volta do ombro do seu querido filho?
Pai! Abandonar espaço.
Mas ele diz: epá, por mim tudo bem que o meu pai me pusesse o braço à volta do ombro. Não vou mentir, a experiência foi embaraçosa, mas mesmo assim apreciei passar tempo com o meu pai. Epá, tudo está bem quando acaba bem. Foi bonito.
Foi bonito.
Mas este senhor não tem noção.
Não, é a falta de noção.
Ele se calhar não
eu
sai
acho
muito.
Que ele tem noção.
Ele não
eu
deve
acho que ele tem noção,
muito.
Mas o embaraço. Pode ter havido um lado em que ele estava a gozar o prato. É. Vai, eu
ah,
acho,
também,
acho.
Também.
Epá, o embaraço. Meu Deus. O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta Seat Ibiza, agora com zero preocupações, e também FNAC, onde encontra cultura fresca para refrescar o seu verão com livros, entretenimento e tecnologia. Nuno, até amanhã.
Beijinhos, até amanhã. Até amanhã.
Eu vou só dizer que eu no vídeo vou aparecer, parece todo de pijama, mas não, é uma camisa super elegante, só que como se fosse eu um bocadinho, parece-me um pijama. Estava a dizer que não estou a fazer isto em pijama.
Mas podias, estás à vontade.
É uma boa camisa. Podia.
Vamos aguardar.
Olha, por acaso, aqui há umas semanas, quando vieste cá, e estavas com estavas com o ombro ligado.
Sim.
Não é? Então a fita dessa da ligadura, sim, parecia que estavas com um bonito kimono. Assim é a primeira vista. Olha, não foi de kimono num dia. Foi de kimono.
Sim, claro.
Uma nova trend. 9:03.
Tchau, Nuno. Até amanhã.
Beijo, até amanhã.
Bom.
Sabe o que devíamos fazer um dia?
Pois,
mas vamos guardar para setembro.
Queres ir ao cinema?
Não. Estava a pensar numa coisa que eu adoro ver. Que eu adoro ver, que é quando os pais deixam os miúdos na escola e os miúdos já não querem que os pais digam coisas como adoro-te.
Sim, sim, sim.
E gosto de ti.
E
podemos criar um dia em que vamos todos combinar com os pais que estão a vir, quando deixarem os miúdos na escola, abrir a janela e gritar o mais alto possível.
Não, não, levem megafones.
Exato. Adoro-te, filho, sabes que o pai te ama.
E cartazes, e filmem.
E claro.
Adoro-te, filho.
Adoro-te, filho.
Eu acho melhor, amo-te muito.
És o melhor filho do mundo.
Amo-te muito.
És o meu orgulho, Francisco.
És a luz dos meus olhos.
Vais a ver?
Sim, é sim. Tão bom continuares agarrado a um peluche.
Hoje dormes comigo. Isto a partir dos 15 anos funciona.
Epa, sim.
Vamos fazer que é para morrerem de vergonha.
No regresso às aulas.
No regresso às aulas vamos fazer isso. Interessante, há aqui uma data de gente no WhatsApp da rádio a dizer que existem em Portugal.
O quê?
Estes love seats no cinema.
Where?
Sim. Toda a gente que diz que existe acrescenta logo. Não que eu tenha experimentado. Ouvi dizer, já me contaram. Nunca ninguém vem aqui dizer sim, sim, já.
Love seats.
Love seats.
Está giro.
Bom. Nove horas 5 minutos. Eis aqui o essencial da informação. A edição É da Ana Bernardino. Ana, bom dia.
Bom dia. O incêndio na zona florestal de Lomba, em Gondomar, tem uma nova frente ativa. O fogo começou ontem à tarde, chegou a ser dado como extinto, mas o reacendimento nesta manhã, numa zona de acesso difícil, está agora a ser combatido por cerca de 100 bombeiros, não ameaça povoações. Já em Alijó, no distrito de Vila Real, o incêndio foi controlado esta manhã, mas o comandante subregional de Emergência e Proteção Civil do Douro diz que as próximas horas são muito preocupantes. José Requeijo revela também que dois bombeiros sofreram ferimentos ligeiros.
Sim, houve dois operação.
Nesta altura, no local, estão cerca de 480 operacionais a combaterem as chamas. O ministro da Educação diz que houve alarmismo exagerado, mas admite falhas no processo de digitalização dos exames nacionais. Em entrevista à RTP, Fernando Alexandre admite que se possa admitir, no entanto, garante que para já continua a ter condições para continuar no cargo.
Obviamente, quando sem ter que não estou à altura da minha responsabilidade...
A segunda fase dos exames nacionais termina amanhã e hoje é dia de Conselho de Ministros. Os ministros reúnem-se daqui a meia hora e em cima da mesa vão estar propostas na área da justiça e da imigração. Deverá ser discutida uma reforma da justiça administrativa e fiscal. O objetivo é criar juízos em imigração, asilo e proteção internacional.
9 horas 6 minutos. Numa oferta Galp Elétrico, vamos ficar a saber como está o trânsito. Quem sabe disso é o Paulo Miranda. Avança, Paulo.
Claro.
O trânsito com Galp Elétrico, carregue aos melhores preços em toda a rede Galp. Sol à chuva com Drone Luz.
Quinta-feira a acontecer, temos aqui as máximas a descer um bocadinho no interior norte e centro e também algumas nuvens a estragar o cenário agora de manhã, em especial no litoral oeste. Depois vão embora, vamos ter sol do bom, vamos ter calores e estas máximas.
24 em Ponta Delgada e também em Viana do Castelo, Porto a chegar aos 25, Aveiro e Funchal 26, Leiria 27, Braga e Coimbra 29 de máxima, nos 30 Lisboa, Setúbal, Viseu, Guarda e Vila Real, Santarém 31, Porto Alegre chega aos 32, Bragança 33, em Beja a máxima é 34 e a temperatura mais alta hoje, de acordo com a previsão, 35 em Évora, Faro e Castelo Branco.
Muito bem, está visto o tempo numa oferta Drone Luz, espetáculos que iluminam o céu. Saiba mais em droneluz.com.
Procura quem?
Os 4h30 na Rádio Comercial. Há um vídeo muito bonito dos 4h30 em palco com o Luís Represas no espetáculo deste ano no Mel Arena, que deve ver nas redes sociais da Rádio Comercial. Onde vai estar também esta informação que se segue, tem a ver com o Mel Comédia à la Carte Fest. Há quatro grandes nomes para o cartaz. Vai acontecer um espetáculo dia 31 de outubro no Coliseu de Lisboa, que junta César Mourão, João Vicente, Gustavo Miranda e Fábio Porchat, dia 31 de outubro no Coliseu. A Matilde Breiner vai estar no São Jorge, na Sala 1, dia 29 de outubro, com o espetáculo Não Fui Eu Que Disse. Okay. E atenção, JJ Boss ao vivo. Uma figura da internet.
Uma página de Instagram maravilhosa.
Maravilhosa. Pela primeira vez ao vivo no Capitólio, 30 de outubro, às 7 da tarde. JJ Boss. Cartaz completo em radiocomercial.pt. Os bilhetes estão à venda nos locais habituais com o apoio da Rádio Comercial. Estou muito curioso para ver como é que se dá essa transposição de uma página de Instagram que tem muita graça, que tem a ver com
JJ.
Como é que isso passa a espetáculo ao vivo? JJ Boss ao vivo no Mel Comédia à la Carte Fest com a Rádio Comercial, neste caso é no Capitólio, em Lisboa, às 7 da tarde do próximo dia 30 de outubro. Toda a informação sobre o Mel Comédia à la Carte Fest em radiocomercial.pt. Agora a Carol G e este Ciante este Obiara Conhecido.
Isto é uma versão de uma canção dos Ambus, não é?
É!
Bom dia!
Sente sempre imensos sentimentos, o Lewis Capaldi.
Stay e nós love. Vamos atrás, começamos sim, logo também a sentir imensos sentimentos.
Por osmose?
É.
Não é? Por osmose.
Agora somos muitos a sentir imensos sentimentos.
Sim, ele tem bué da feelings?
Tem bué da feelings e nunca está sozinho, está sempre Capaldi.
A melhor música sempre.
A seguir a informação de trânsito. É um minuto das 9h30. Informação na Rádio Comercial com a Ana Bernardino. Ana, bom dia.
Bom dia. Os ministros reúnem-se a esta hora e em cima da mesa vão estar propostas na área da justiça e da imigração. Deverá ser discutida uma reforma da justiça administrativa e fiscal. O objetivo é criar juízos à imigração, asilo, proteção internacional, mas também a descentralização dos processos judiciais contra a AIMA. Agosto volta a trazer constrangimentos às urgências de obstetrícia da região da Grande Lisboa. Segundo o Semanário Expresso, o
Hospital de São Francisco Xavier confirmou que vai fechar portas ao exterior o mês todo por falta de médicos para preencher as escalas, recebendo apenas grávidas encaminhadas pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes do INEM. E às 10 ouvimos o que tem a dizer Joana Bordal Issá, vice-presidente da Federação Nacional dos Médicos.
Vamos para o trânsito com a Benacar. O que é que se passa, Paulinho? Está visto o trânsito com a Benacar. Até ao próximo domingo, vá de férias com o seu novo carro. A Benacar ajuda nas contas com 500 euros em cartão da app.
E já estamos aqui a pensar no fim de semana. Está quase. Amanhã já é sexta-feira e hoje temos as máximas a descer um bocadinho no interior norte e centro. Também há algumas nuvens de manhã, em especial no litoral oeste, mas à tarde vamos ter um dia bonito de sol com estas máximas.
Onde é que vai estar mais calor? Évora, Faro e Castelo Branco chegam aos 35, estas três localidades. Beja 34, Bragança 33, Porto Alegre 32 de máxima, Santarém nos 31, 30 para Lisboa, para Setúbal e também 30 a máxima em Viseu, Guarda e Vila Real, Braga e Coimbra 29, Leiria 27, Aveiro e Funchal 26, Porto 25, Viana do Castelo e Ponta Delgada chegaram aos 24.
Agora são 9h32. Bom dia, esta é a Rádio Comercial. A recordação dos Swedish House Mafia na Rádio Comercial a 20 minutos das 10 da manhã. O Renato Duarte, no outro dia, chegou ali à sala a dizer que comeu um croissant com um magno lá dentro.
Ah, sim, sim, eu vi esse vídeo.
Um croissant com um magno.
Mas reparem, junta massa folhada, o chocolate do Magno e o interior do Magno. São três coisas bastante diferentes.
Eu vou dizer, não renega a partida.
E pá, eu de certeza que vou gostar.
Desde tirei o pau?
Sim, é um passo importante.
Pedro?
vou só deixar que este momento se prolongue. Pois, na sala houve gente a propor outras coisas que aparentemente não comem, sei lá, falou-se em bolacha Maria com ketchup. Epá,
isso aí,
amigos, isso aí já me parece estupidez.
Não.
Mas o Roberto propôs, por exemplo, salada russa com almôndegas. Eu não digo que não.
Vai com tudo.
A salada russa é um acompanhamento, vai bem com tudo.
Eu não digo que não.
É uma entrada, é um acompanhamento, é uma saída. Eu acho que comes a toda hora.
E a Mariana diz, arroz com queijo ralado. Não vejo nada errado aqui.
Não foste tu que disseste que queijo vai bem com tudo.
Queijo vai bem com tudo.
Eu também acho.
Há arroz de pato que por vezes é servido com queijo por cima, não vejo nada contra. Tâmaras com bacon, um clássico.
É um clássico.
Isso já
faz parte de um panda.
E o que é que eu estou a ver aqui? Croissant misto com creme.
Parece não está aí. Estás a acrescentar com
quem
os olhos.
Quem foi a cabeça de mente que terá acrescentado isso nessa lista?
Considero excelente. Aliás, era menino para ir ali à padaria portuguesa, agora mesmo. Atravessava a estrada. Tinha que ter cuidado, tinha que olhar para cima, porque às vezes vem coisa lá de cima e sabem de quem é a culpa? Das andorinhas.
Oh, Pedro!
Rádio Comercial, bom dia. E ontem, ao almoço, Vera Vasco e eu começou a tocar uma música e nós, a gente tocava isto. Pá. Agora, quem é que cantava?
Ai, isto é grande som.
E chegámos à conclusão que realmente era Kungs.
Kungs!
Cooking on Three Burners.
Beijo, até amanhã.
Até amanhã.
Tchau, tchau.
Onde quer que vá, Zé Colicadé na Rádio Comercial. Bom dia, vamos às notícias. Já cá está Ana Bernardino, olá.
Olá, a plataforma Casa para Viver vai voltar às ruas em protesto no mês de setembro, mas hoje entrega uma carta aberta ao Ministro da Habitação, Miguel Pinto Luz, na qual critica o ataque aos inquilinos que consta na proposta de alteração ao arrendamento.
Isto vai ser a doer, vai tocar a toda a gente e o Governo...